no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de maio de 2024.
Vamos ao destaque do dia, manutenção do emprego.
No Rio Grande do Sul, o presidente Lula anuncia que o governo federal vai pagar um salário mínimo a todos os trabalhadores com carteira assinada por 2 meses.
E de volta ao Vale do Taquari, presidente Lula diz que novas casas serão construídas onde não haja perigo de inundações.
Vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari.
E também na Voz do Brasil de hoje, educação.
Para superar o analfabetismo e melhorar a educação de jovens e adultos, governo federal lança pacto nacional com estados e municípios.
Serão liberados 4 bilhões de reais para a oferta de mais de 3 milhões de novas matrículas e integração com a educação profissional.
Além disso, o programa Pé de Meia será ampliado para 135 mil estudantes jovens e adultos no ensino médio.
E ainda, inscrições do Enem terminam amanhã.
E nossa entrevista do dia será com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fernanda Pacobaíba.
Ela vai falar das novas contratações de obras escolares pelo modelo de sistemas construtivos industriais, em que os itens são pré-moldados de fábrica.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
Construir escolas de forma mais rápida, com sustentabilidade e segurança.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, quer discutir a implantação de um novo modelo de construção que pode reduzir o prazo de entrega de uma obra de 18 meses para 8 meses.
E sobre o assunto a gente conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Bom, o FNDE quer, então, discutir esse novo modelo para a construção de escolas no país, né? Reduzindo prazos de entrega com inovação e sustentabilidade. Na prática, como é que funciona o sistema construtivo industrializado?
Pois é, o sistema construtivo industrializado é como se fosse uma linha de produção industrial mesmo, em que você tem, não aquela ideia tradicional que a gente tem do canteiro de obra, tijolos, cimento, mas todo o projeto sendo estruturado antes nas indústrias e ele chega na comunidade já pré-formatado e com a montagem sendo o momento que eu diria que as pessoas vão conseguir enxergar já a montagem do projeto.
Agora, presidente, isso pode ser associado com uma obra que está inacabada, por exemplo, ou seja, uma obra que já começou no modelo tradicional, ajuda também a reduzir o tempo dessas obras?
Nós não almejamos fazer uma junção da metodologia construtiva convencional, né, do tijolo, no caso de uma obra inacabada que já começou, com a metodologia inovadora. O que nós pretendemos é começar projetos 100% na metodologia industrial, porque realmente essa mudança é bem complicada. Você gerenciar uma obra usando as duas metodologias.
E uma escola em módulos pode, por exemplo, ter a mesma durabilidade de uma escola feita no sistema tradicional?
Pois é, essa investigação que a gente está fazendo do mercado e nós temos nos surpreendido, de fato, com projetos que duram 25, chegando até 40, 50 anos de durabilidade, né? Então, a metodologia industrial, ela vem trazer um diferencial também, eu diria, não só de uma entrega rápida, mas de uma longevidade à semelhança da metodologia convencional.
E o FNDE vai oferecer assistência para os municípios adotarem esse modelo?
Pois é, a nossa ideia é, nós estamos fazendo esse evento em Brasília hoje e amanhã no auditório do INEP, e a nossa ideia é conhecer esse mercado, trabalhar os nossos projetos para fornecer a partir das próximas etapas aí do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que este ano já está começando 1.863 novos termos de compromisso com os estados e municípios. Nós queremos ter na nossa estante, né, de projetos, as metodologias industriais.
Nós já temos exemplos de obras feitas nesse sistema? A senhora pode citar algum?
Olha, recentemente eu estive no estado do Amapá, na capital, Macapá. Lá temos algumas escolas com metodologias construtivas, inclusive escolas do FNDE. Nós tivemos no passado já uma experiência com metodologias construtivas. Não, o índice de, eu diria, de finalização dessas obras não foi razoável, mas de qualquer forma nós temos várias já feitas pelo FNDE que estão espalhadas pelo Brasil.
Agora a senhora pode explicar um pouquinho melhor essa tecnologia? É, uma fábrica vai produzir peças que vão ser encaixadas? Como é que é? É mais ou menos aquilo que a gente conhece como uma construção pré-moldada?
O Brasil não tem muita cultura da metodologia industrial, mas quando você vai a outros países, semelhança dos Estados Unidos, é um mercado que é muito pulsante da metodologia industrial. Você toca na parede, você vê, você diz, gente, isso aqui não é de tijolos, né, no sentido convencional. Então, outros países utilizam enormemente, o próprio Reino Unido, né, até porque essa ideia da metodologia industrial, ela se conecta muito com sustentabilidade. Você ter redução de emissão de gás carbônico, você ter redução de resíduo também na obra. Então, é uma ideia que não só junta inovação com, eu diria, menor tempo na entrega, mas também um índice de sustentabilidade que hoje a gente precisa estar super antenado com isso.
Presidente, o governo federal lançou no ano passado o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. Quantas obras já foram efetivamente retomadas e há ainda municípios que estão devendo documentos e que podem ter as obras canceladas?
Exato. O Pacto da Retomada lançado pelo presidente Lula ano passado deu a oportunidade para 3.783 obras serem retomadas. Até hoje, o dado de hoje que está disponível no portal online em tempo real do FNDE, são 205 obras retomadas espalhadas aí pelo Brasil. Nós tivemos mais de 8 mil análises técnicas já realizadas. E tem um prazo até o dia 28 de junho para 528 obras que correm o risco de serem canceladas caso a primeira diligência não seja respondida. Nós temos feito um trabalho muito forte, especialmente com os tribunais de contas estaduais, com a Atricom, para, de fato, essas pessoas, né, os gestores, responderem essa diligência para a gente, porque senão essa obra vai ser cancelada. Então, são 528 obras que tem até o dia 28 de junho, agora de 2024, para responder ainda a primeira diligência, que é basicamente laudo de engenharia, a planilha orçamentária e algumas declarações do gestor.
Mas a gente está falando de obras, de que tipo de obras exatamente? A gente está falando de construção de escola, de creche?
A gente está falando de creches, a gente está falando de escolas, a gente está falando de quadras, a gente está falando de coberturas de quadras. Então, o FNDE tem nesse
melhorias,
pacote da retomada,
né, escolar,
reformas,
também,
ampliações, tem várias obras que estão espalhadas aí no Brasil na retomada.
Isso.
Pois não.
E a senhora tem um balanço, então, de quantas obras estão em andamento e quantas já foram entregues?
Pois é, essa pergunta é muito boa, porque dá para compreender o quanto o governo federal hoje, o governo do presidente Lula, tem estimulado verdadeiramente o investimento na educação básica. Para vocês terem dimensão, nós iniciamos o governo em torno de 2.600 obras em andamento. Hoje nós temos em torno de 8 mil obras que estão ou em andamento, ou estão com termos de compromisso sendo finalizados, ou estão aptas à retomada. Então, assim, é realmente algo expressivo. Outro dado que é super importante, do início do nosso governo, de janeiro de 2023 até hoje, 908 obras entregues em todo o Brasil. Então, o investimento aí supera, né, chega a quase 2 bilhões de reais. E mais do que isso, a retomada da crença também, da confiança no FNDE, especialmente no pagamento em dia dessas obras. A gente sabe da importância, são pequenas empresas que geralmente fazem as obras da educação. E aí, quando você atrasa uma parcela, a empresa tende a abandonar aquela obra. E nós temos pago, enfim, cumprindo bem os prazos.
Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE. Obrigado pela entrevista, mais uma vez, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E a gente segue falando de educação porque quase 70 milhões de brasileiros acima de 18 anos não concluíram o ensino básico.
E 11 milhões acima de 15 anos não sabem ler nem escrever.
Mudar esses dados é o foco de um novo pacto intersetorial lançado hoje sob o comando do Ministério da Educação.
O pacto prevê 12 ações para superar o analfabetismo e incentivar a educação de jovens e adultos, em um investimento de 4 bilhões de reais.
Foram 48 anos fora de uma sala de aula. Quando jovem, a prioridade de Evan Albuquerque era trabalhar para se sustentar. Mas, ao mudar com a família para João Pessoa, virou vizinho de uma escola que oferecia a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e viu uma oportunidade de recomeçar. Concluiu o ensino médio e hoje, aos 62 anos, vai entrar na universidade.
E meus filhos, papai, voltei a estudar, eu voltei. Eu concluí meu ensino fundamental, meu ensino médio, e aí quando veio o Enem, agora esse ano eu fiz o Enem, passei na UFPB para o curso de Engenharia de Energias Renováveis aqui, e é muito gratificante.
A superação do analfabetismo ainda é um desafio para o país. De acordo com o censo de 2022, 7% dos brasileiros com mais de 15 anos, cerca de 11 milhões de pessoas, não sabem ler nem escrever. Para mudar essa história, foi lançado o Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, que prevê a oferta de 3 milhões e 300 mil novas matrículas na EJA em todo o país. Ao todo, serão investidos R$4 bilhões em 12 programas e ações. Entre eles, está a oferta do Pé de Meia a 135 mil alunos do ensino médio da EJA. O incentivo financeiro é pago para que os alunos frequentem e concluam o ensino médio, mas ainda não contemplava os estudantes dessa modalidade. Outra medida é a retomada do programa Brasil Alfabetizado, com a oferta de 60 mil bolsas para educadores populares e 900 mil vagas para estudantes. As turmas podem ser instaladas em espaços da comunidade, facilitando o acesso. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o Pacto Nacional vai envolver diversos setores da sociedade, atuando em duas frentes.
Queremos, por meio desse pacto, atacar essas duas frentes, analfabetismo e baixa escolaridade. E nos dois casos, vamos lutar para que isso se dê o quanto for possível integrado à educação profissional. Nós vamos querer que esse pacto envolva toda a sociedade, todos os órgãos. Nós temos que implementar nesse país uma cultura de indignação em relação a esses números de alfabetização no nosso país.
O pacto também vai garantir incentivo financeiro para escolas com vagas para a EJA, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Também está previsto o retorno do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, voltado para estudantes que não concluíram o ensino fundamental. Com o pacto, o programa deve alcançar 100 mil estudantes até 2026, nas áreas urbanas e rurais. Para Ivan Albuquerque, do início desta reportagem, nunca é tarde para retomar os estudos e investir no conhecimento.
Eu digo assim, que a pessoa não desista nunca, nunca é tarde. A pessoa que realmente quer, né, é uma riqueza fantástica.
Os alunos da EJA vão receber livros didáticos a partir do ano que vem. E a medalha Paulo Freire vai valorizar as iniciativas que se destacarem na superação do analfabetismo. Reportagem Luana Karen.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam amanhã.
E pessoas com diferentes tipos de deficiências ou de necessidades especiais podem ter assistência e adaptações na prova.
Mas, para isso, elas precisam informar agora na inscrição. Ainda dá tempo. A Luana Karen também preparou uma reportagem explicando tudo sobre isso. Vamos acompanhar.
O auxiliar de serviços gerais, Nelson Lopes, nasceu surdo. Mais novo, teve dificuldade para ser incluído em sala de aula. A exigência do trabalho precoce contribuiu para afastar ainda mais Nelson da escola. Agora, aos 59 anos, ele concluiu o ensino médio e não quer mais parar. Vai fazer o Enem. Sonha em ser engenheiro. Ouvimos o Nelson a partir da tradução da Aline Pacífico.
Há muito tempo atrás, eu ia com a minha mãe para a escola e tinham surdos, mas nós não tínhamos intérpretes. Eu sozinho em sala de aula, então eu tinha muita dificuldade de aprender, os professores não sabiam ensinar e eu fiquei muito triste com isso. Eu acabei desistindo, parei de estudar durante muito tempo por falta de acessibilidade, de comunicação e eu me sentia isolado, sozinho, e isso me entristecia muito. E eu sempre sonhei que eu gostaria de estudar, de aprender e sempre busquei, né? Então foi quando eu retornei agora já adulto os meus estudos e cheguei até aqui.
Para atender pessoas como Nelson, está disponível na página do INEP, no YouTube, o vídeo com o edital do Enem 2024 em Língua Brasileira de Sinais, Libras. Tem também o edital para pessoas com deficiência visual, com recurso de leitura de tela. O conteúdo faz parte das políticas de inclusão e acessibilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O diretor de gestão e planejamento do INEP, Ricardo Cardoso, falou dos diversos atendimentos oferecidos durante a realização do Enem.
Nós temos atendimento especializado para a pessoa que é lactante, nós temos atendimento especializado para as pessoas que têm descalculia, transtorno do espectro autista, vários tipos de deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva. O que é importante é o participante, entendendo, né, a sua necessidade, ele identificar qual tipo de tratamento especializado é o mais adequado, é aquele que vai atender, né, aos seus anseios, às suas necessidades. E do período de inscrição, né, que é do período de 27 de maio a 7 de junho, ele, ao mesmo tempo que ele solicita, que ele faz a sua inscrição, ele já solicita, né, o atendimento especializado.
Há 25 anos, a professora intérprete Aline Pacífico trabalha em sala de aula, intermediando a relação entre professores regentes e alunos como Nelson Lopes, que conhecemos no início desta reportagem. Atualmente, ela tem 3 alunos que vão fazer o Enem.
Sim, eles estão empolgadíssimos, né? Assim, toda vez quando fala assim, ah, o Enem abriu, e a gente sabe já que ele é disponibilizado em língua de sinais, que tem a videoprova, assim como o edital, e eu sempre estou aqui auxiliando eles nas inscrições, e todos querem, né, fazer uma faculdade, um ensino superior, e querem, né, alcançar novos ares aí.
Os alunos da Aline poderão contar com a videoprova no Enem. Já quem tem baixa visão e pedir para ter uma prova com texto e imagem ampliados ou super ampliados, terá também o cartão resposta e a folha de redação aumentados. Antes, era preciso fazer uma solicitação. A ideia é permitir que o candidato tenha mais autonomia para transcrever as respostas para a folha definitiva. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula voltou hoje ao Rio Grande do Sul e anunciou um novo pacote para socorrer o estado.
Entre as medidas, mais recursos para reconstrução, novos leitos de saúde e aquisição de moradias.
E o governo vai dar incentivo para as empresas atingidas pelas enchentes manterem os empregos de seus funcionários. O pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo para todos os trabalhadores que têm carteira assinada.
No Vale do Taquari, praticamente todas as cidades foram afetadas pelas enchentes. Em Cruzeiro do Sul, cidade com 12 mil habitantes, o rio Taquari subiu mais de 30 metros. Ilhados, moradores foram resgatados dos telhados, como o seu Sérgio Antônio Malman.
Demolido tudo, mas fazer o quê? A casa do meu filho foi embora.
Em Passo de Estrela, bairro mais atingido na cidade, foram 650 casas destruídas. O marceneiro José Luiz Schneider recolhe os poucos tijolos que sobraram.
A coisa é ir embora, tem que abandonar o lugar, não tem o que fazer.
Pela 4ª vez no Rio Grande do Sul, desde o começo das enchentes, Lula também foi Arroio do Meio. Com quase 22 mil habitantes, a cidade também foi destruída. Acompanhado dos ministros, Lula assinou medida provisória para destinar mais recursos para o estado. Entre elas, o pagamento de 2 parcelas de 1 salário mínimo a mais de 434 mil trabalhadores, que custará mais de R$ 1,5 bilhão de reais em investimentos. O pagamento será feito ao empregado após a empresa aderir ao programa. Em contrapartida, as empresas vão manter os empregos, explica o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
Trabalhadores seletistas, trabalhadores domésticos, estagiários e pescadores artesanal. Que contrapartida nós estamos pedindo para as empresas? Que elas mantenham a mesma quantidade, mesmo receber, manter mais, portanto, 2 meses de garantia de não demissão.
Entre as ações adotadas pelo governo federal está o pagamento de auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100, que já foram depositados para mais de 100 mil pessoas, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
De 240 mil famílias, que era a nossa previsão atender com o auxílio reconstrução que o senhor criou, a gente já tem aprovado em pouco mais de 3 semanas de trabalho 161 mil famílias. Exatamente na data de hoje, mais de 100 mil receberam.
O ministro das Cidades, Jader Filho, lembrou que o governo também vai comprar casas para famílias atingidas nas enchentes e que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida.
Nós assinamos a portaria para que a Caixa possa recepcionar, seja unidades habitacionais novas, como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias.
Na área da saúde, serão 720 novos leitos clínicos e emergenciais, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Nós concluímos o processo de leitos emergenciais, cuja portaria sairá hoje, para que nós possamos organizar a fase da reconstrução.
O presidente Lula visitou áreas destruídas, conversou com moradores e pediu celeridade na reconstrução das casas. Lula voltou a defender apoio total na reconstrução do estado e disse que será preciso planejamento para não repetir o desastre.
Nós não temos o direito de refazer as casas das pessoas aonde a água vai chegar. Vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari.
O governo já investiu mais de 62 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. De Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, Pablo Mundim.
E o Rio Grande do Sul é o estado com maior produção de arroz no Brasil. Diante das enchentes, surgiu a preocupação com o abastecimento do cereal no resto do país.
Por isso, uma das medidas adotadas pelo governo federal foi a autorização para importação de até 1 milhão de toneladas de arroz.
E hoje ocorreu o primeiro leilão para a compra de 263 mil toneladas, que serão vendidas ao consumidor final por até R$ 4,00 o quilo.
E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, garante que o produto vai obedecer rigorosos critérios de qualidade.
No primeiro leilão, realizado nesta quinta-feira em formato eletrônico, foram adquiridas 263 mil toneladas de arroz importado. O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou que haverá um rigoroso controle de qualidade na compra do produto. Serão aplicados os mesmos padrões exigidos para o arroz nacional.
As barreiras sanitárias que existem no nosso país nos dão a garantia de que qualquer produto que entra do país, ele é inspecionado, é verificado a origem, o que contém, para garantir que o consumidor vai conseguir consumir um produto de qualidade. Neste arroz importado não será diferente. Toda a rigidez da barreira sanitária do Brasil será utilizada para esse controle. Além do que, nós vamos colocar técnicos altamente qualificados, experientes da Conab, para estar acompanhando nos portos a partir do momento que o produto chegar, para observar se está de acordo com a legislação brasileira, e é essas garantias que nós queremos dar aos nossos consumidores.
O edital da compra estabelece que o arroz deve chegar ao consumidor por no máximo R$ 4,00 o quilo, o que corresponde a R$ 20,00 o pacote de 5 quilos. E ele receberá uma embalagem específica com indicação de produto subsidiado. O diretor executivo de política agrícola da Conab, Silvio Porto, explicou que o leilão feito agora é destinado para distribuição imediata do alimento.
Nosso objetivo é que esse produto, uma vez internalizado, ele seja rapidamente disponibilizado aos consumidores. O que nós queremos é que esse produto chegue o mais rápido possível à mesa do povo brasileiro.
O leilão do arroz é a forma de reduzir os riscos de desabastecimento do grão. O risco surgiu depois que as fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 70% da produção nacional do cereal. Reportagem Graciele Bittencourt.
E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Se você acha que seu benefício está errado e quer pedir a revisão, você pode entrar em contato com o INSS.
O prazo para pedir a correção de informações e a revisão dos benefícios no INSS é de 10 anos.
Por exemplo, se uma pessoa passou a receber seu benefício em agosto de 2014, seu prazo para solicitar a revisão expira em setembro desse ano.
Para fazer o pedido do serviço, o aposentado ou pensionista precisa ter em mãos todos os documentos necessários para comprovar o que deseja.
As solicitações de revisão podem ser feitas de forma remota por meio da Central 135 ou pelo aplicativo ou site Meu INSS.
Para acessar a plataforma é necessário possuir um cadastro no portal gov.br, que exige login e senha.
Desenrola para pessoas físicas foi encerrado, mas pequenas empresas e microempreendedores ainda podem renegociar suas dívidas.
As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas que não foram pagas até 23 de janeiro de 2024.
A partir de julho, as empresas desenroladas terão acesso a um crédito com taxas de juros especiais para promover o crescimento e aumentar a produtividade.
Para aderir à iniciativa, o microempreendedor ou pequeno empresário deve entrar em contato com a instituição financeira onde possui a dívida.
O programa já negociou mais de 800 milhões de reais por meio dos bancos públicos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reconhece a omissão legislativa na proteção ao Pantanal.
STJ homologa a sentença italiana contra Ricardo Falco, condenado junto com o ex-jogador Robinho por estupro coletivo.
Justiça trabalhista condena a Chapecoense a indenizar família de vítima de acidente aéreo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso e fixou o prazo de 18 meses para a Lei de Proteção ao Pantanal.
A Constituição prevê proteção especial a alguns biomas do país, dependendo de lei específica para a utilização da vegetação nativa. Neto Costa.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava demora do Congresso Nacional em editar lei específica sobre as condições para a preservação do meio ambiente na exploração de recursos do Pantanal, bioma presente em parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na sessão desta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa em editar lei específica para a proteção do Pantanal e estabeleceu o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. Durante esse período, aplicam-se as leis estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para a proteção do Pantanal.
A Corte Especial do STJ homologou a sentença italiana que condenou Ricardo Falco a 9 anos de prisão.
Ele e o ex-jogador Robinho foram condenados por estupro coletivo cometido na Itália. Fátima Uchoa.
Assim como havia decidido em relação a Robinho, a Corte Especial do STJ determinou a imediata execução da pena no Brasil, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da homologação. Para isso, foi determinada com urgência a expedição de ofício à Justiça Federal de São Paulo, onde Ricardo Falco mora. A análise do STJ não entra no mérito da condenação criminal, ou seja, não reexamina os fundamentos da sentença italiana, limitando-se a verificar apenas a regulamentação. Regularidade formal. O relator na Corte Especial foi o ministro Francisco Falcão.
Segunda turma do TST condena Chapecoense a pagar R$600 mil à família de chefe de segurança morto em queda de avião.
O trabalhador viajava com o clube para disputar a Copa Sul-Americana na Colômbia quando aconteceu o acidente em novembro de 2016. Larissa de Paula.
A família do segurança entrou com uma ação trabalhista contra a Associação Chapecoense, pedindo indenização, já que ele era o provedor da casa. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma condenou o clube de futebol a indenizar a família, além de pensão mensal à mulher e aos 5 filhos do empregado. Segundo o colegiado, o deslocamento em viagens a serviço é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, ele é responsável pelos riscos delas recorrentes.
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo convida pessoas com conhecimento em Libras para participar das eleições municipais em outubro deste ano.
Colaboradores vão ajudar eleitores surdos ou com deficiência auditiva. Sofia Dorta.
Interessados devem acessar o site do TRE de São Paulo e preencher um formulário de inscrição específico para voluntárias e voluntários com conhecimentos em Libras. O prazo para inscrição vai até 14 de junho e quem se voluntariar tem direito a alguns benefícios, como auxílio alimentação nos dias trabalhados.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela regularização fundiária da comunidade quilombola Chapada da Natividade, no Tocantins.
Ao analisar o processo, o tribunal negou os pedidos apresentados pela União e pelo INCRA contra a regularização fundiária.
De acordo com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, o processo foi iniciado em 2006 e, mesmo depois de 2 décadas, nem os primeiros relatórios de identificação da área haviam sido entregues.
Rodrigues.
O TRF1 destacou que, mesmo sem prazo para a conclusão do procedimento de titularização ou de titulação em favor de tais comunidades, a Constituição garante a razoável duração do processo e os meios para a celeridade de tramitação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiotvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado projeto que facilita a recusa de pagamento da contribuição sindical pelo trabalhador.
Votação da reoneração de 17 setores da economia depende de estudo sobre MP da compensação.
Comissão aprova aumento de pena para crimes de maus tratos e abandono de idosos e pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
A desoneração de 17 setores da economia e de municípios continua em discussão no Senado. Em reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, líderes partidários decidiram avaliar os impactos da medida provisória enviada pelo governo. A MP define uma compensação financeira que será analisada antes da votação do projeto que trata da reoneração desses setores e dos pequenos municípios.
Para manter a contribuição previdenciária reduzida para esses segmentos, a equipe econômica decidiu restringir o uso de créditos de PIS/PASEP e COFINS. Mas alguns parlamentares afirmam que a medida tem impacto negativo sobre os setores de mineração e agricultura. Repórter Érica Christian.
Por sugestão dos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou um estudo dos impactos da medida provisória da compensação editada para bancar a contribuição previdenciária reduzida para 17 setores da economia e para os pequenos municípios. Para manter o benefício, a equipe econômica decidiu restringir o uso dos créditos de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS. Ao citar inquietação e inconformismo, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou que a MP sobrecarrega os setores exportadores, como o da agricultura, e disse que há alternativas para bancar a reoneração.
Temas como a atualização de ativos financeiros, uma nova política de repatriação e outros temas que podem trazer receitas para compensar a desoneração sem necessariamente sacrificar o setor produtivo.
O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, só vai apresentar o relatório da reoneração gradual da folha de pagamento após um acordo com o Congresso Nacional.
Como tudo que mexe em matéria financeira e fiscal, tem que ter sua discussão para poder pacificar. Então, eu vou esperar primeiro maturar isso para poder apresentar.
A MP da compensação pode render R$ 29,2 bilhões de reais neste ano, valor superior às despesas da desoneração da folha de pagamento de R$ 26,3 bilhões de reais.
Avançou no Senado o projeto que criminaliza a apologia, a tortura e a ruptura democrática.
O texto aprovado pela Comissão de Defesa da Democracia altera o Código Penal para estabelecer pena de detenção pelo crime. O repórter César Mendes tem os detalhes.
O projeto de Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, muda o artigo 287 do Código Penal para criminalizar a apologia de tortura, de instauração de regime ditatorial ou de ruptura institucional. A pena é de 3 a 6 meses de detenção e multa. Mas se o crime for praticado por agente político, integrante do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a detenção aumenta para 6 meses a 1 ano, acrescida pela metade se o autor fizer uso de perfis falsos em redes sociais. A relatora, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, disse que o projeto protege os alicerces da democracia.
O PL não compromete a liberdade de expressão, mas traça limites claros para seu exercício, com base em alguns dos nossos mais caros valores constitucionais, a defesa da democracia e da ordem constitucional.
A matéria segue agora para as comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que facilita a recusa por parte do trabalhador de pagar a contribuição aos sindicatos.
A oposição ao pagamento poderá ser feita até por e-mail ou WhatsApp. E o trabalhador terá 60 dias para exercer o direito de recusa, contados do início do contrato de trabalho ou da assinatura do acordo ou da convenção coletiva. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto original tratava da execução definitiva de créditos trabalhistas, mas na Comissão de Constituição e Justiça, o texto ganhou do relator Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, dispositivos para regulamentar a possibilidade de recusa da contribuição assistencial devida a sindicatos. Rogério Marinho lembra que o Supremo Tribunal Federal definiu como constitucional a cobrança até mesmo de não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Mas faltam regras claras de como exercer esse direito, que muitas vezes é dificultado.
Exemplos: Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, Sindep, começou a cobrar R$ 35,00 de contribuição assistencial por mês e foi dado um prazo de apenas 10 dias, 3 e 2 de janeiro deste ano, período que geralmente os trabalhadores gozam férias com suas famílias, para que se exerça presencialmente a carta de oposição ser levada ao sindicato.
Pelo projeto, o trabalhador poderá recusar a cobrança pessoalmente, por e-mail ou WhatsApp. Se não houver recurso para nova votação em plenário, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
Neste ano, o Brasil preside o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, além dos blocos da União Europeia e da União Africana. É a primeira vez que o grupo é presidido pelo Brasil.
Em sessão de debates no Senado, representantes do governo defenderam que a presidência do G20 é uma oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo a urgência de um modelo econômico mais sustentável. Debatedores também destacaram o papel do país como líder na pauta ambiental. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Em 2024, o Brasil sediará a cúpula de chefes de Estado e governo do G20 pela primeira vez no Rio de Janeiro. Agendado para os dias 18 e 19 de novembro, o encontro é uma oportunidade de promover, junto aos demais líderes, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. É o que afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na sessão de debates temáticos sobre a presidência brasileira da cúpula, que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, mais recentemente, a União Africana.
Pela primeira vez, o G20 está tratando de temas que não era costumeiro tratar, inclusive pagamento por serviços ambientais. O presidente Lula tem uma iniciativa de criar um fundo global para a proteção de florestas tropicais. Os 80 países detentores de florestas tropicais têm que proteger suas florestas, mas, ao mesmo tempo, tem que proteger seu povo, tem que criar oportunidade.
Segundo Marina, a intenção é que o chamado Fundo Floresta Tropical para Sempre esteja pronto para a COP30, marcada para novembro de 2025 no Pará. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu que o Brasil tem a oportunidade de acelerar um processo de transformação para uma economia de baixo carbono, gerando renda e investimentos, em especial para as populações mais vulneráveis.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou penas maiores para os crimes de abandono de incapaz e de maus-tratos contra idosos.
O projeto exclui a competência dos juizados especiais e a possibilidade de acordos entre réu e Ministério Público nos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Também impede a concessão de benefícios penais e processuais nesses casos. A proposta seguiu para votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aumenta as penas para quem abandonar pessoas sob sua responsabilidade, incapaz de defender-se ou sustentar-se, seja ela criança, pessoa com deficiência ou idoso. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão pode chegar a 7 anos e, em caso de morte, 14 anos. A punição mínima passa de 6 meses para 2 anos. Pelo projeto, expor idosos a condições desumanas e degradantes também terá a pena aumentada. Para o relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, esses são crimes que exigem punição maior.
De fato, as penas em vigor para os crimes de abandono de incapazes e maus-tratos, bem como para o crime de exposição a perigo de integridade da saúde física ou psíquica do idoso, são amenas face à gravidade em abstrato dos delitos. São crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar danos físicos, psicológicos e reparáveis.
A proposta que segue para o plenário do Senado impede ainda que os crimes sejam analisados com benefícios previstos na Lei dos Juizados Especiais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas avança na Câmara.
Parlamentares da base aliada ao governo comemoram novos indicadores econômicos.
Deputados da oposição criticam a compra de arroz importado para suprir a demanda.
Boa noite. Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, reprova a decisão do governo de importar arroz. O deputado cita dados da Conab que indicam que a produção nacional já é suficiente para atender a demanda interna.
Afonso Rã também considera o gasto previsto de quase 7 bilhões de reais com a importação um desperdício, uma vez que o Rio Grande do Sul precisa de apoio financeiro para reconstruir a infraestrutura agrícola devastada pelas enchentes.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, afirma que o governo federal não tem ajudado os produtores gaúchos no enfrentamento aos prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele acusa o executivo de planejar a importação de arroz da Ásia, ao invés de priorizar os agricultores locais.
Coronel Crisóstomo questiona a medida e pede que o governo reveja seu posicionamento. Além disso, o deputado repudia a decisão do Executivo Federal de envolver o MST nas discussões sobre o destino de recursos para a agricultura familiar, porque considera o movimento dos trabalhadores rurais sem terra um grupo criminoso.
Lucas Edecker, do PSDB, faz um alerta para a situação enfrentada pelos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. O deputado ressalta a importância de apoiar o setor, uma vez que o Estado é responsável por 70% da produção nacional de arroz.
Segundo Lucas Redecker, a importação de arroz de outros países beneficia os produtores estrangeiros em detrimento dos locais. Ele sugere alternativas, como subsídios e redução de custos de fertilizantes, no sentido de aumentar a competitividade dos produtores gaúchos.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, critica o governo federal por destinar mais de 7 bilhões de reais para a compra de arroz de outros países do Mercosul. O parlamentar argumenta que os recursos deveriam ser destinados ao agronegócio brasileiro, fomentando um dos setores que mais contribui para a economia nacional.
Rodolfo Nogueira pergunta por que o governo federal não investe os mais de 7 bilhões de reais nos produtores do Rio Grande do Sul, afetados pelas recentes enchentes no estado. Além disso, o deputado critica a participação do MST, que ele chama de grupo terrorista, na construção do Plano Safra deste ano.
Denise Pessoa, do PT, agradece a solidariedade de todos em relação ao povo gaúcho. Ela lamenta as quase 200 vidas perdidas nas enchentes e lembra que 473 municípios foram afetados, dos quais 95 ainda estão em estado de calamidade, especialmente na Serra Gaúcha, devido aos riscos de mais deslizamentos.
Denise Pessoa elogia a atuação do governo federal durante a crise no Rio Grande do Sul. Segundo ela, apesar das críticas da oposição, a ajuda aos locais atingidos está chegando, com um pagamento de 189 milhões de reais referentes à parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, FPM.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reafirma seu compromisso em favor dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, especialmente os gaúchos afetados pelas inundações.
Ele ressalta a publicação de portaria governamental que garante um salário mínimo extra para essa parcela da população, com devolução em 36 meses sem juros.
Pompeu de Matos, no entanto, aponta atraso no pagamento do benefício, segundo ele, devido à falta de repasse pelo Ministério da Fazenda. O parlamentar pede que o Executivo Federal dê atenção ao problema. Ele ainda defende a aprovação de projeto de sua autoria que prevê o pagamento de um aluguel social às famílias gaúchas desabrigadas.
Bibo Nunes, do PL, acusa o governo de não prestar assistência significativa ao Rio Grande do Sul após a tragédia causada pelas enchentes. Na avaliação do deputado, adiantar o pagamento do Bolsa Família não é suficiente para socorrer a população.
Bibo Nunes acredita que o governo tem falado muito sobre o assunto, mas não tem tomado atitudes concretas no auxílio ao Estado. Segundo o deputado, tudo o que foi prometido até agora não foi cumprido ou foi executado apenas parcialmente.
Meio Ambiente.
Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, rebate as afirmações sobre a privatização das praias. Ele foi relator da PEC sobre a extinção dos terrenos de marinha na Comissão Especial da Câmara, que tratou da matéria. E, segundo suas explicações, a proposta vai permitir a escrituração de áreas já ocupadas de boa-fé ou compradas da União.
De acordo com Alceu Moreira, a proposta quer permitir a escrituração e a posse legal dos terrenos em áreas de marinha e extinguir a bitributação de IPTU e do Imposto Federal. Ele afirma que nenhum centímetro de praia de uso comum será retirado, cabendo ainda à União determinar quais áreas de marinha e de rios interessam a ela.
Desenvolvimento Regional.
Doutor Flávio, do PL do Rio de Janeiro, informa a realização da primeira edição da Conexão Agronorte em Campos dos Goitacazes nesta sexta-feira. Ele explica que o evento, organizado em parceria com o Sindicato Rural Local, busca fortalecer o setor agropecuário na região.
Doutor Flávio também parabeniza os novos comandantes da Polícia Militar da cidade de Campos e elogia a gestão local. O parlamentar ainda ressalta as ações da Prefeitura de Paracambi e Pati do Alferes, onde é realizada anualmente a Festa do Tomate.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, acredita que o atual governo tem promovido ações de valorização da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, além de administrar de forma eficiente os processos de exportação de milho e gerenciamento de estoques de arroz do país.
Welter também menciona o crescimento do PIB brasileiro, que avançou 0,8% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o último trimestre do ano passado. O deputado lembra, inclusive, que o resultado ultrapassou a expectativa do mercado financeiro.
Economia.
Parlamentares da base aliada do governo celebram números recentes da economia brasileira.
Josenildo, do PDT do Amapá, comemora o crescimento de 0,8% do PIB do Brasil no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último do ano passado, e de 2,5% em relação ao mesmo período de 2023. O deputado destaca o papel fundamental das áreas de serviços e comércio nesse desempenho.
Josenildo enfatiza a importância do desenvolvimento de estratégias para continuar promovendo o crescimento desses setores. Entre elas, o deputado cita o investimento na capacitação e na remuneração dos profissionais.
De acordo com o Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, o atual governo já criou quase 1 milhão de empregos com carteira assinada apenas neste ano. Ele contesta a tese de que a reforma trabalhista seria a responsável por esses resultados positivos, porque ela foi feita em 2017.
No entanto, Bom Gás considera que a reforma levou a uma proliferação de empregos informais e precários, o que resultou em uma queda na renda da população e no retorno do país ao mapa da fome. O parlamentar atribui a queda do desemprego às decisões econômicas acertadas da atual administração.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que, apesar das notícias positivas na economia, a imprensa brasileira insiste em imprimir um tom negativo às ações apresentadas pelo governo federal. Ele aponta que, ao contrário das previsões de baixo crescimento, o PIB subiu 3% em 2023 e registrou aumento de 0,8% 4% no primeiro trimestre deste ano.
Ivan Valente também sublinha a queda do desemprego, da inflação e dos juros, além do aumento da renda, como fatores que indicam melhora significativa no cenário econômico nacional. O parlamentar também avalia que o governo tem conseguido lidar com os impactos negativos da crise no Rio Grande do Sul devido às inundações.
Comissão aprova isenção de ISS em folha de salários no fornecimento de mão de obra. A repórter Paula Moraes explica a proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara isenta de pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, o valor da folha de salários, incluídos os encargos sobre ela incidentes, no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores. O relator, deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, citou um setor que poderá se beneficiar com a mudança.
A contratação de mão de obra temporária, sobretudo em datas comemorativas e em período de colheita de safra, no que tange ao setor agropecuário, representa para muitas pessoas uma porta de entrada ou mesmo um retorno ao mercado de trabalho. Entretanto, o empreendedor que contrata esse tipo de mão de obra o faz por meio de contratação de empresas terceirizadas que oferecem este serviço e sofrem a cobrança do imposto sobre serviço incidente na folha de pagamento funcionário.
O projeto que isenta de ISS a folha de salários no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
Ícaro de Valmir, do PR de Sergipe, denuncia que 40 bebês entre 6 meses e 1 ano esperam por vagas em leitos de UTI infantil no estado. Ele cobra das autoridades uma resposta rápida e eficaz ao problema frente aos dados apresentados pelo Conselho Regional de Medicina.
Ícaro de Valmir se coloca à disposição da administração estadual e dos municípios para solucionar o problema que, em seu entendimento, só vai ser possível com a ampliação de forma permanente do número de leitos tanto na capital sergipana quanto nas cidades do interior.
Eduardo Veloso, do União do Acre, que recentemente precisou do atendimento de UTI para a própria filha, também cobra dos gestores, em especial do governo federal, a ampliação desses leitos, tanto infantis quanto adultos.
Ao falar de pacientes sob tratamentos intensivos, Eduardo Veloso ressalta a importância da doação de sangue, lembrando que o gesto pode representar a salvação de alguém. Por fim, o legislador parabeniza os prefeitos que municipalizam hospitais por entenderem ser esta a melhor saída para atender a população.
Meire Serafim, do União do Acre, apresentou o projeto que institui o serviço de telemedicina para gestantes em áreas rurais ou de difícil acesso. Ela aponta a medida como urgente e ressalta que a falta de acesso a serviços de saúde adequados eleva significativamente os riscos durante a gravidez.
Meire Serafim exalta os benefícios da telemedicina para a superação das barreiras geográficas. Ela argumenta que o atendimento virtual permite o acompanhamento médico especializado e contínuo, independentemente da localização das gestantes. A deputada ainda ressalta que o projeto prevê consultas regulares e intervenções preventivas.
Política.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, expressa seu cansaço com relação aos problemas enfrentados pelo país e a falta de propostas de mudanças concretas. Ele insinua ser inútil apresentar projetos no parlamento ou indicar a destinação de emendas parlamentares, pois a realidade exige mais coragem e persistência na busca da transformação.
Nicolas Ferreira reclama do que chamou de protagonismo do judiciário e das perseguições às pessoas de direita, enquanto a pobreza e a insegurança reinam no país.
Comissão de Constituição e Justiça avança na análise de PEC antidrogas. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate.
Em reunião tensa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avançou na análise da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está na CCJ. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido, de acordo com as provas, se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada somente como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. Nesta terça-feira, o relator da proposta na CCJ, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, leu seu parecer em que defende a admissibilidade do texto. Em seguida, um pedido de vista adiou a discussão e votação do texto para a próxima semana. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, encarcerar os usuários é burrice.
Colocar na Constituição a punição, as drogas, o caráter repressivo que isso deve ter, exige uma discussão sobre a histórica política de repressão às drogas, de guerra às drogas, fracassada do mundo inteiro e no Brasil, que se vê que isso aumenta permanentemente o consumo. Encarcerar o usuário é uma burrice, para não dizer outras coisas, do ponto de vista da necessidade de uma sociedade saudável e do bem-estar.
O relator, Ricardo Salles, defendeu que os usuários são responsáveis pelo crescimento da criminalidade.
São os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc.
Se a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ainda precisará ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Delegado Ramagem, do PL, desfere críticas ao grupo político que está à frente da gestão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, o sistema de consulta de imagens de câmeras de segurança é ineficiente e falta integração real das forças de segurança locais.
Delegado Ramagem defende um planejamento de longo prazo para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Entre as medidas sugeridas pelo deputado estão a revitalização da Guarda Municipal, a iluminação de passeios públicos e a presença de um efetivo maior de policiais nas ruas.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que estabelece a instalação de câmeras corporais não só em policiais, mas também em agentes políticos e membros dos poderes judiciário e legislativo. Ele argumenta que a busca por transparência sobre as ações de servidores públicos não pode excluir categorias.
Delegado Marcelo Freitas acrescenta que a medida visa combater a violência em todas as suas formas, uma vez que a corrupção por parte de governantes é tão violenta quanto crimes como roubo e homicídio. O parlamentar sugere criminalizar a posse de patrimônio incompatível com a renda declarada.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, apresentou um projeto para permitir a coleta de material genético de todos os presos do país. O deputado argumenta que a ausência de um banco de dados do DNA de criminosos impede a identificação e punição eficazes de muitos deles, especialmente em casos de estupro.
Doutor Fernando Máximo explica que a ideia é permitir comparações com materiais genéticos encontrados em cenas de crimes. Segundo o deputado, a medida vai facilitar a identificação dos culpados e impedir que criminosos permaneçam impunes.
Direitos Humanos.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defende a necessidade de proteção às crianças contra a exposição a conteúdos sexualizados. Segundo o deputado, elas não deveriam participar de manifestações que ele considera vulgares e inapropriadas para essa faixa etária.
Dessa forma, pastor Marco Feliciano clama para que as crianças sejam poupadas de participarem de eventos como o Parada do Orgulho LGBT+. Na avaliação do deputado, esse tipo de manifestação viola a inocência infantil, ferindo inclusive artigos do Código Penal.
Cultura.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, exalta a importância das festas juninas para a cultura e a economia do Brasil. Ele ressalta que esses eventos impulsionam a economia local de vários estados e municípios, principalmente no Nordeste.
Além disso, o defensor Stélio Denner elogia a história do grupo folclórico Eita Junino e destaca seu desempenho recente no Arraial Boa Vista Junina. Segundo o parlamentar, o grupo desempenha o papel importante de representar Roraima em competições nacionais.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos, esteve em diversas localidades no interior de Minas Gerais e relatou a participação em reuniões em Ouro Preto e seus distritos. O parlamentar acompanhou eventos esportivos, religiosos, de gastronomia e festas juninas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.